com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes.
Um vulto no espelho.
Observação de Regina, embora lhe tivesse escapado numa explosão de raiva, feriu-me profundamente.
Ela sente pena de você. Tem dó do pobre aleijado.
Sim, era isso mesmo. Eu não passava de um infeliz, de um pobre aleijado, e poderia ter sido isto mesmo que movera Diana a dizer que se casaria comigo. Por que não? Regina percebeu num relance o mal que havia me causado e tentou amenizar a situação.
Papai, oh papai, me perdoe. Pelo amor de Deus, eu não tive a intenção de fazer você sofrer. Não faça conta do que eu disse. Por favor, esqueça. Às vezes eu sou uma boba, sabe? Dona Diana, ela gosta mesmo de você. E se quiser, pode casar com ela que eu não me importo. Sinceramente, papai. Pai, por que você continua olhando firmemente para diante e não me responde? Não faça isso comigo. Não fique assim, papai. Eu não quis ofender você. Eu juro por Deus. Eu só desejei que ninguém se atravessasse entre nós. Que ninguém pudesse afastar você de mim. Mas eu já não me importo com mais nada. Pode se casar com Dona Diana. Eu aceitarei tudo. Tudo. Contanto que o senhor não sofra. Ou me perdoe, papai.
Deixe-me só.
Oh, papai.
Deixe-me só, por favor.
Está bem. Está bem.
A gente deve pensar bem antes de dizer certas coisas, minha filha.
Oh, Luísa, como eu estou arrependida do que eu fiz.
Pois é. Mas agora o mal está feito. Eu poderia dizer tudo o que penso de você depois que ouvi a sua conversa de há pouco com seu pai. Poderia dizer que você é mesmo uma menina mal acostumada, uma egoísta, uma grande egoísta.
Eu sou tudo isso. Eu mereço ouvir isso. Eu mereço que você me diga.
Não, não vou dizer o que você merece ouvir, não. Direi apenas que seu pai esteve a um passo da felicidade e que você o empurrou brutalmente, atirando-o a um verdadeiro abismo de desesperança e de dor. Depois do que ouviu de você, provavelmente ele não pensará jamais em desposar Diana. E ela o teria feito feliz. Coisa que para você é impossível.
Eu sou uma tola. Eu não sei por que fui dizer aquilo. Eu não sei, Luísa.
Só posso dizer que a sua insistência em permanecer sempre junto de seu pai, impedindo a aproximação de outros que o amam talvez mais do que você, só lhe tem trazido prejuízos incalculáveis. Espero que daqui por diante procure se emendar.
Está bem, mas o que é que eu posso fazer?
Procure viver normalmente, de acordo com a sua idade. Namore. E, se possível, pense em se casar.
Eu não quero me casar. E agora que eu afastei a dona Diana de papai, agora eu não tenho o direito de deixá-lo sozinho. Ele vai precisar de mim mais do que nunca.
Ah, deixe de tolices. Afastando-se de Alexandre, você fará com que ele pense melhor e resolva aceitar essa moça como esposa. Essa é a sua última chance de felicidade. E sua chance, Regina, de reparar o grande mal que causou.
Ah, mas eu não quero casar. Eu não gosto de mais ninguém a não ser do meu pai. Eu não gosto de mais ninguém.
Sabe o que mais? Vá para o seu quarto e trate de dormir. Amanhã conversaremos melhor sobre o assunto.
E papai?
Deixa, eu cuidarei dele. Deixe Alexandre por minha conta e vá para seu quarto. Vá, minha filha.
Está bem, está bem.
Alexandre, você não deve fazer conta do que Regina disse. Aquilo não tem propósito.
É, mas ela disse somente a verdade, Luísa. Eu não passo mesmo de um pobre aleijado.
Oh, Alexandre.
Um aleijado que só pode despertar compaixão. Diana não pode estar apaixonada por um homem como eu, condenado a passar o resto da vida numa cadeira de rodas ou se arrastando sobre uma perna mecânica. Regina apenas compreendeu a verdade que eu ainda não havia compreendido.
Não, não é assim, Alexandre. Diana o ama realmente, tanto que foi sua noiva antes que concordou em casar com você antes desse malfadado acidente. Você poderia pensar que ela sente piedade, compaixão, se tivesse concordado em casar com você somente agora, Alexandre.
Não, não. É inútil insistir nesse ponto, Luísa. Jamais concordarei com esse casamento absurdo. Eu não tenho direito de arrastar para a vida miserável a que estou condenado. Uma criatura perfeita, cheia de vida, como Diana. Eu estou decidido. Não vou, não, Luísa. Não vou casar com ela, com mais ninguém. E tem outro. Não vou tornar nem a recebê-la. Você já sabe. Se ela aparecer, diga que não a quero ver mais.
É, Alexandre, mas você está errado.
Esta é a minha decisão final, Luísa. Eu vou até agradecer a Regina por haver me aberto os olhos para a realidade. Eu estive cego. Mas agora eu posso ver perfeitamente.
E Regina?
O que tem Regina?
Agindo assim, você estará sacrificando também o futuro e a felicidade de sua própria filha, Alexandre. Sabendo que você não mais se casará, ela continuará também solteira ao seu lado.
Não, não. Com o passar do tempo, ela vai mudar.
Não, não, Alexandre. Eu creio que ela nunca mudará. Ficará com um pensamento complexo de culpa e nunca se afastará de você, ainda que se apaixone mesmo por alguém.
Eu vou convencê-la.
Não acredito que eu consiga.
O que é que você está pretendendo de mim, Luísa?
Que você esqueça completamente as palavras de Regina. Que leve avante o plano de desposar Diana.
Nunca. Não, não, não. Eu já disse que resolvi e é definitivo. Eu não vou me casar com Diana. E não a receberei nunca mais. E é tudo. Pouco dormi durante toda aquela noite, pensando na desgraça que me havia acontecido. No pobre infeliz. em que eu me transformara. Pela manhã, ao despertar, estava mais decidido que nunca de não mais ver Diana, que nunca me casaria com ela. Tomei o café que Luísa me serviu e quase não falamos um com o outro. Regina não apareceu. Eu movimentei minha cadeira de rodas para a biblioteca. Apanhei um livro, mas não consegui ler mais que uma linha. Foi então que eu percebi que não estava só. Havia alguém atrás da minha cadeira de rodas. E esse alguém beijou de leve o meu rosto.
Bom dia. Bom dia, meu querido.
Diana.
Com as chuvas, o risco de enchentes aumenta. Entulhos, sacos, garrafas plásticas não devem ser jogados nas ruas. Eles prejudicam o escoamento da água, causando enchentes. É uma questão de limpeza, saúde e segurança.
Sim. Era Diana, que me viera surpreender logo de manhã. Não percebeu o meu choque e deu volta à cadeira parando diante de mim. Usava um vestido branco e estava mais linda do que nunca. Sorria. E seus cabelos emitiam reflexos sob um atrevido raio de sol que penetrava pela janela. Sim, era uma imagem maravilhosa, encantadora. E estive até tentado a lhe estender os braços para que ela se aninhasse entre eles e eu cobrisse seu rosto de beijos apaixonados. Mas não fiz nada disso. Fechei minhas mãos nos dois braços da cadeira e a encarei o mais friamente que me foi possível. Como entrou aqui?
Ora, que pergunta, Alexandre. Eu fui recebida por uma criada à porta. Ela disse-me que você estava tomando café. Então, eu disse a ela que não o incomodasse e vim esperá-lo aqui. Você acha que eu fiz mal em não interromper o seu café?
Não é isso.
Alexandre, você está me tratando de maneira tão esquisita. Aconteceu alguma coisa?
Aconteceu somente, Diana, que eu não quero mais que você venha a esta casa. Não nos tornaremos mais a ver.
Alexandre! Alexandre! Palavra que quanto mais o escuto, menos o entendo. Alexandre, ainda ontem à noite nós nos entendemos tão bem. Praticamente tornamos a ficar noivos pela segunda vez.
Aquilo foi uma tolice. Está claro que eu não penso em me casar.
Regina, de novo, não é?
Não. A minha filha nada tem a ver com isso. Apenas eu pensei durante a noite passada e cheguei à conclusão de que o nosso casamento seria um absurdo.
Alexandre, você diz isso porque... Você diz isso porque... Por que lhe aconteceu o acidente? E agora você está numa cadeira de rodas? Oh, Alexandre! Alexandre, eu não me importo com isto! Eu amo! Eu já disse a você que eu amo! E além do mais, olha, um bom ortopedista o porá andando perfeitamente em pouco tempo e você sairá...
Não dessa... é essa a razão, Diana, não é.
Mas então... Então que outro motivo poderá haver? Eu não estou compreendendo.
Pois muito bem. Já que você me obriga, eu terei que lhe falar francamente.
É o que eu desejo. Franqueza.
Eu pensei melhor e concluí que... que não a amo.
Você não pode me enganar. Esse não é o motivo.
Por mais que me esforce, eu não consigo esquecer a imagem da minha primeira mulher, Diana. Ela é a única pessoa a quem realmente amei e a quem amo ainda. Sim, é exatamente isso. Essa é a única razão, Diana.
Oh, Deus!
Amo ainda a Regina. E acho que você não a poderia substituir em hipótese alguma.
Meu Deus do céu!
Se insistíssemos em nos casar, passaria o resto da vida, talvez, até odiando você por se haver se intrometido entre mim e Regina.
Bem, se é assim... Se é assim, Alexandre, eu que... creio que... que devo... que não devo mesmo insistir. Só nos resta... dizer adeus. Adeus. Para sempre, Alexandre.
Você é moça, é bonita. Não faltará quem a ame, Diana, e não será um velho como eu. Principalmente considerando que desde a morte violenta de minha esposa Regina, eu envelheci 40 anos em 20.
Não, Alexandre. Não. Para mim não haverá outro homem. É a você que eu amo. E hei de amar para todo sempre.
Você é um idiota, Alexandre.
Dona Diana.
Deixe-me ir. Deixe-me ir embora, Dona Luísa.
Um momento só. Que lhe disse ele?
A verdade.
E que chama a senhora de verdade?
Ele não me ama. Ele não conseguiu esquecer sua primeira mulher.
Bem, deixe que a trate com mais intimidade. Você acreditou nisso?
E por que não haveria de acreditar, Dona Luísa?
Você não é boa lutadora, Diana. Acredita na primeira mentira que lhe dizem e abandona uma luta que mal principia.
Mas, Dona Luísa, ele deu um tom de sinceridade em sua voz. Eu não tive outro remédio senão acreditar. Mas, Dona Luísa, se ele não ama a esposa morta, por que me fez acreditar nisto, então? Porque...
Você já devia saber que Regina está no meio disto, né?
Regina?
Sim.
O que foi que ela fez?
Apenas fez o pai acreditar que você deseja desposá-lo por piedade.
Não é possível.
Compaixão, entende agora? Disse que você o desposaria de pena do pobre aleijado. Compreende melhor agora?
Ah, Regina! Sempre Regina! Ah, pode ter sempre, sempre o seu crédito à minha felicidade. Por que será que ela me persegue tanto, Dona Luísa? Eu sempre a tratei bem.
Egoísmo gerado de uma má criação. O pai a fez crescer, agarrada a ele, e agora ela... Ela acha que não deve nem pode se afastar dele por motivo algum. Com a desgraça que lhe aconteceu, essa impressão se tornou ainda mais acentuada.
Pois, dona Luísa, pois que Regina fique ao lado dele. Até morrer, então.
Uma resolução que demonstra fraqueza.
Mas o que é que eu posso fazer?
Lute!
Mas eu não tenho armas e nem forças para uma luta tão desigual, dona Luísa.
Dou-lhe uma sugestão. Procure unir suas forças às de outro interessado. E talvez tenha chance de vencer. Hã?
Dona Luísa, qual é o outro interessado?
Conhece o doutor Mauro?
Uhum. Conheço, sim.
Ama Regina. Também deseja vê-la afastada do pai e casar com ela.
Eu sei que ele está apaixonado. Eu sei que ele ama a Regina. Mas se a própria Regina não resolveu ceder, nós não temos meios para obrigá-la tanto.
Você também deve pensar um pouco, Diana.
Você quer que eu me case com Alexandre?
Quero.
Ai, que bom.
Quero por causa de Regina, principalmente, Diana. Amo essa menina como se fosse minha filha. E por isso, quero vê-la casada e feliz. Com um futuro normal. O que não acontecerá se ela insistir em ficar agarrada ao pai. Por isso, me comprometo a ajudá-la no que puder, Diana. Conte comigo.
Obrigada, Luísa. Muito obrigada, Luísa. Eu não vou desistir. Não depois de tudo que você me disse.
Ótimo.
Eu não vou desistir, Luísa.
Ótimo, ótimo, Diana. Não desista mesmo. Se insistir, você e Regina serão felizes. As duas.
Nesta tarde, Regina voltou para junto de mim. Não tocamos mais no que aconteceu. Logo depois chegou o Dr. Simão. Examinou-me rapidamente e concluiu que eu estava bem.
Não resta dúvida de que você está se refazendo rapidamente, Alexandre. Agora, eu o aconselharia a sair um pouco da cidade. É, uma boa temporada no campo lhe faria um grande bem.
É uma boa ideia, então. Doutor Simão. Eu também gostaria muito dessa temporada no campo.
Pois então, tratem disso, viu? Eu garanto como o Alexandre voltará outro. Depois de passar 2 ou 3 meses respirando um ar mais puro e longe desses ruídos enervantes da cidade. Bom, agora eu me vou. Até logo, viu, Alexandre?
Até logo, doutor, e obrigado por tudo, doutor Simão.
Não há o que agradecer, que é isso.
Acompanhe o senhor até a porta, doutor Simão.
Muito bem, minha filha. Vamos então.
Quem fala aqui é a filha do doutor Alexandre. Entendeu bem tudo o que eu disse? Pois bem, dentro de 3 ou 4 dias. Ótimo. Até logo.
Que telefonema era esse que você estava dando, Regina?
Uma surpresa, Luísa.
É? E qual é?
O doutor Simão saiu há pouco. E disse que o meu pai precisa passar algum tempo no campo.
Ah, é?
Falei com o papai. E ele me disse que, em virtude dos grandes gastos que tivemos depois do acidente...
Ah, isso é verdade.
A nossa situação financeira não nos permite despender muito dinheiro numa longa viagem com estada.
Ah, é, realmente é verdade isso, minha filha.
Então eu tomei uma resolução.
E qual foi?
Levarei papai para a casa das montanhas sem que ele o saiba. Oh?
Fique atento. Se você começou com febre alta, surgiram manchas vermelhas pelo corpo, dor de cabeça, dor atrás dos olhos e nas juntas, pode ser dengue. Procure logo um posto de saúde. E beba muito líquido. Faça repouso e só use medicamentos receitados pelo médico. Se esses sintomas forem acompanhados de sangramento e dor de barriga, procure imediatamente um hospital. Dengue, se você agir, podemos evitar.
Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, Um Vulto no Espelho.
A princípio, quando Regina disse aquilo, Luísa ficou boquiaberta, sem saber o que dizer. E Regina continuou.
Se temos uma boa casa de campo, nossa, uma vez que papai precisa de uma temporada no campo para cuidar de sua saúde, não vejo por que desperdiçarmos o bem que possuímos. Quando estivermos a caminho, talvez ele se revolte um pouco. Mas eu acabarei fazendo com que ele concorde com a ideia.
Você está doida, Regina? Seu pai nunca irá à casa de campo com você? Descerá no caminho, na primeira estação, depois de saber do que você fez. E vai tomar o trem de volta, hein? Isso se você conseguir convencê-lo a ir até a estação e tomar o trem, que eu duvido muito.
Ora, Luísa, já faz 20 anos que aquilo aconteceu.
Ah, tire essa ideia da cabeça, menina. Alexandre jamais concordará em ir para a casa de campo com você. Não perca seu tempo.
Vou falar com papai. Eu vou convencê-lo, você vai ver. Não o enganarei. Quando sairmos daqui, iremos no rumo da casa de campo conscientemente. Eu vou falar com ele agora mesmo lá na varanda.
Você vai perder seu tempo. Ele nunca vai concordar.
Veremos. Nada de tristezas, paizinho.
Na verdade, eu não estou triste, não, Regina. Eu estou, assim, preocupado, pensando nessas pernas mecânicas de que tanto falam. Se eu vou conseguir mesmo andar usando uma delas.
Ai, é claro que conseguirá. Mas agora não deve pensar nisso. E sim na temporada no campo que o Dr. Simão recomendou.
Eu já lhe disse que nós não podemos fazer essa temporada, Regina. A nossa situação financeira não permite os gastos avultados de uma temporada assim.
Mas nós podemos fazer essa temporada gastando quase nada, papai.
A hospedagem numa fazenda ou qualquer lugar assim, isso tudo é muito caro.
Mas nós possuímos uma casa de campo.
Não. Para essa casa de campo nós não queremos.
Mas é tolice, papai. O que houve foi há 20 anos passados. Por que não aproveitarmos a nossa bela propriedade quando o senhor precisa tanto...
Não, eu disse não e é tudo. Regina, eu proíbo você de insistir. Proíbo, está ouvindo?
O incrível. Tanta gente mora em casas onde aconteceram desgraças.
Eu repito, Regina, que se você, principalmente você... Nós não vamos entrar naquela casa. E se você insistir muito, eu acabarei me zangando seriamente com você.
Pois bem, nesse caso, já que é mesmo impossível irmos para a nossa casa de campo,
Já que o senhor necessita mesmo desse período de repouso sob um ar melhor, eu tenho uma outra sugestão.
Que é?
Venda a casa de campo. E com o dinheiro, poderemos passar uma longa temporada em qualquer outra parte.
Também não farei isso.
Mas, papai...
Nós já estivemos em situações piores do que a presente. Eu nunca pensei em me desfazer daquela casa.
Por quê?
Ah, basta de perguntas, Regina. Você já está me aborrecendo. Eu já lhe disse muitas vezes que não quero falar mais nesse assunto.
Quer dizer que o senhor não irá mesmo?
Não.
Nem venderá a casa para obter dinheiro?
Não. Não está encerrado o assunto definitivamente.
Pois bem...
Regina.
Senhor?
Telefone para o Dr. Simão e diga a ele para dar um pulo até aqui quando puder. Eu quero conversar com ele sobre essa perna mecânica.
Sim, senhor. Sim, senhora. É com esse número que eu quero falar. Eu espero.
Não disse que você iria perder seu tempo, Regina?
Por que ele não quer que eu vá a essa casa de campo, Luísa? Tem medo de que me aconteça o mesmo que aconteceu à minha mãe?
Quem pode saber o que anda pela cabeça de seu pai? Tudo que sei é que nunca mais voltou à casa de campo desde a morte de Regina e que também jamais a quis vender, embora tivesse recebido boas ofertas por ela.
É estranho. Admito que se guarde relíquias de pessoas a quem amamos e que se foram. Retratos, cartas, joias. Mas uma casa inteira...
Pois é.
Isso é muito esquisito. Além do mais, se papai morresse de repente, essa casa ficaria para mim e eu iria vê-la com toda certeza. Mesmo porque a mim ela não causaria impressão alguma.
Não sei muito sobre isso, não, Regina. Ah, mas a quem você vai telefonar, hã? Ah,
ao caseiro, para lhe dizer que não iremos. Eu já lhe havia dito que estaríamos lá dentro de 3 ou 4 dias.
É, nunca é bom precipitar-se antes de ter certeza de alguma coisa. Se você me tivesse consultado antes de telefonar, não estaria tendo um duplo trabalho agora, não?
Ai, não, não estaria. Ah, não sei o que farei mais para agradar papai, Luísa. Eu o amo tanto. E sofro muito quando ele sofre.
Sim. Você o ama. Porém, minha filha, o seu amor não tem sido muito bom para ele. Uma vez que é repleto de egoísmo quase doentio.
Você pensa... nela?
Era uma chance de seu pai voltar a ser alegre. Feliz mesmo.
Sim. Eu pensei se não seria tolice manter a casa de campo. Mas logo depois eu repeli a ideia. Eu precisava mantê-la. Havia feito um voto de vingança e o cumpriria de qualquer maneira. O assassino de Regina deveria pagar a sua culpa no local onde cometera o crime. O assassino, Norberto, Fernando ou Vicente. Eu iria descobrir qual deles no momento preciso. Eu vou descobrir ainda hoje.
Você ainda não dormiu?
Você sabe que eu não dormirei até eles chegarem. Que horas são, Luísa?
4:30. Não tardará em amanhecer.
4:30. Então eles já deveriam estar aqui, Luísa. Você disse que chegariam na vila às 4 horas.
É, mas o houve um novo contratempo devido às chuvas que têm caído insistentemente, Alexandre. É uma nova barreira. Deteve o trem e provavelmente não chegará à vila antes do meio-dia ou talvez mais tarde ainda.
Mas eu não os quero aqui durante o dia, Luísa. Eles deveriam chegar à noite, os malditos, à noite!
É incrível como todo o lixo da nossa casa pode ser reaproveitado. Os recicláveis podem se transformar em novos produtos. Uma garrafa PET, por exemplo, pode virar banquetas e até brinquedos. O lixo orgânico também pode ser aproveitado. Sobras de comida servem de adubo. Reduza, reaproveite, recicle, faça a sua parte. Separe o lixo e garanta um futuro melhor para todos.
Sim, era Diana que me viera surpreender logo de manhã. Não percebeu o meu choque e deu volta à cadeira parando diante de mim. Usava um vestido branco e estava mais linda do que nunca. Sorria. E seus cabelos emitiam reflexos sob um atrevido raio de sol que penetrava pela janela. Sim. Era uma imagem maravilhosa, encantadora. E estive até tentado a lhe estender os braços para que ela se aninhasse entre eles e eu cobrisse seu rosto de beijos apaixonados. Mas não fiz nada disso. Fechei minhas mãos nos dois braços da cadeira e a encarei o mais friamente que me foi possível. Como entrou aqui?
Ora, que pergunta, Alexandre. Eu fui recebida por uma criada à porta. Ela disse-me que você estava tomando café. Então, eu disse a ela que não o incomodasse e vim esperá-lo aqui. Você acha que eu fiz mal em não interromper o seu café?
Não é isso.
Alexandre, você está me tratando de maneira tão esquisita. Aconteceu alguma coisa?
Aconteceu somente, Diana, que eu não quero mais que você venha a esta casa. Não nos tornaremos mais a ver.
Alexandre! Alexandre! Palavra que quanto mais o escuto, menos o entendo. Alexandre, ainda ontem à noite nós nos entendemos tão bem. Praticamente tornamos a ficar noivos pela segunda vez.
Aquilo foi uma tolice. Está claro que eu não penso em me casar.
Ah, Regina, de novo, não é?
Não. A minha filha nada tem a ver com isso. Apenas eu pensei durante a noite passada e cheguei à conclusão de que o nosso casamento seria um absurdo.
Alexandre, você diz isso porque... Você diz isso porque... Por que lhe aconteceu o acidente? E agora você está numa cadeira de rodas? Oh, Alexandre! Alexandre, eu não me importo com isto! Eu o amo! Eu já disse a você que eu o amo! E além do mais, olha, um bom ortopedista o porá andando perfeitamente em pouco tempo e você sairá...
Não é essa a razão, Diana, não é!
Mas então... Então, que outro motivo poderá haver? Eu não estou compreendendo.
Pois muito bem. Já que você me obriga, eu terei que lhe falar francamente.
É o que eu desejo. Franqueza.
Eu pensei melhor e concluí que... que não a amo.
Você não pode me enganar. Esse não é o motivo.
Por mais que me esforce, eu não consigo esquecer a imagem da minha primeira mulher, Diana. Ela é a única pessoa a quem realmente amei e a quem amo ainda.
Então é isso.
Sim, é exatamente isso. Essa é a única razão, Diana.
Oh, Deus.
Amo ainda a Regina. E acho que você não a poderia substituir em hipótese alguma. Se insistíssemos em nos casar, passaria o resto da vida, talvez até odiando você por se haver se intrometido entre mim e Regina.
Bem, se é assim, Alexandre, eu creio que não devo mesmo insistir. Só nos resta dizer adeus. Adeus para sempre, Alexandre.
Você é moça, é bonita. Não faltará quem a ame, Diana, e não será um velho como eu. Principalmente considerando que desde a morte violenta de minha esposa Regina, eu envelheci 40 anos em 20.
Não, Alexandre. Não. Para mim não haverá outro homem. É a você que eu amo. E hei de amar para todo sempre.
Você é um idiota, Alexandre.
Dona Diana.
Deixe-me ir. Deixe-me ir embora, Dona Luísa.
Um momento só. Que lhe disse ele?
A verdade.
E que chama a senhora de verdade?
Ele não me ama. Ele não conseguiu esquecer sua primeira mulher.
Bem, deixe que a trate com mais intimidade. Você acreditou nisso?
Por que não haveria de acreditar, Dona Luísa?
Você não é boa lutadora, Diana. Acredita na primeira mentira que lhe dizem e abandona uma luta que mal principia.
Mas, Dona Luísa, ele deu um tom de sinceridade em sua voz. Eu não tive outro remédio senão acreditar. Mas, Dona Luísa, se ele não ama a esposa morta, por que me fez acreditar nisto, então? Porque...
Você já devia saber que Regina está no meio disto, né?
Regina?
Sim.
O que foi que ela fez?
Apenas fez o pai acreditar que você deseja desposá-lo por piedade.
Não é possível.
Compaixão, entende agora? Disse que você o desposaria de pena do pobre aleijado. Compreende melhor agora?
Ah, Regina! Sempre Regina! Ah, pode ter sempre, sempre o seu crédito à minha felicidade. Ah, por que será que ela me persegue tanto, Dona Luísa? Eu sempre a tratei bem.
Egoísmo gerado de uma má criação. O pai a fez crescer agarrada a ele e agora ela... ela acha que não deve nem pode se afastar dele por motivo algum. Com a desgraça que lhe aconteceu, essa impressão se tornou ainda mais acentuada.
Pois, Dona Luísa, pois que Regina fique ao lado dele, Até morrer, então?
Uma resolução que demonstra fraqueza.
Mas o que é que eu posso fazer?
Lute!
Mas eu não tenho armas e nem forças para uma luta tão desigual, dona Luísa.
Dou-lhe uma sugestão. Procure unir suas forças às de outro interessado. E talvez tenha chance de vencer. Hã?
Dona Luísa, qual é o outro interessado?
Conhece o Dr. Mauro?
Uhum. Conheço, sim.
Ama Regina. Também deseja vê-la afastada do pai e casar com ela.
Eu sei que ele está apaixonado. Eu sei que ele ama a Regina. Mas se a própria Regina não resolveu ceder, nós não temos meios para obrigá-la tanto.
Você também deve pensar um pouco, Diana.
Você quer que eu me case com Alexandre?
Quero.
Ai, que bom.
Quero por causa de Regina, principalmente, Diana. Amo essa menina como se fosse minha filha. E por isso, quero vê-la casada e feliz. Com um futuro normal. O que não acontecerá se ela insistir em ficar agarrada ao pai. Por isso, me comprometo a ajudá-la no que puder, Diana. Conte comigo.
Obrigada, Luísa. Muito obrigada, Luísa. Eu não vou desistir. Não depois de tudo que você me disse.
Ótimo.
Eu não vou desistir, Luísa.
Ótimo, ótimo, Diana. Não desista mesmo. Se insistir, você e Regina serão felizes. As duas.
Nesta tarde, Regina voltou para junto de mim. Não tocamos mais no que aconteceu. Logo depois chegou o Dr. Simão. Examinou-me rapidamente e concluiu que eu estava bem.
Não resta dúvida de que você está se refazendo rapidamente, Alexandre. Agora, eu o aconselharia a sair um pouco da cidade. É, uma boa temporada no campo lhe faria um grande bem.
É uma boa ideia, então. Doutor Simão. Eu também gostaria muito dessa temporada no campo.
Pois então, tratem disso, viu? Eu garanto como o Alexandre voltará outro. Depois de passar 2 ou 3 meses respirando um ar mais puro e longe desses ruídos enervantes da cidade. Bom, agora eu me vou. Até logo, viu, Alexandre?
Até logo, doutor, e obrigado por tudo, doutor Simão.
Não há o que agradecer, que é isso.
Acompanhe o senhor até a porta, doutor Simão.
Muito bem, minha filha. Vamos então. Vamos.
Quem fala aqui é a filha do doutor Alexandre. Entendeu bem tudo o que eu disse? Pois bem, dentro de 3 ou 4 dias. Ótimo. Até logo.
Que telefonema era esse que você estava dando, Regina?
Uma surpresa, Luísa.
É? E qual é?
O doutor Simão saiu há pouco. E disse que o meu pai precisa passar algum tempo no campo.
Ah, é?
Falei com o papai. E ele me disse que, em virtude dos grandes gastos que tivemos depois do acidente...
Ah, isso é verdade.
A nossa situação financeira não nos permite despender muito dinheiro numa longa viagem com estada.
Ah, realmente é verdade isso, minha filha.
Então eu tomei uma resolução.
E qual foi?
Levarei papai para a casa das montanhas sem que ele o saiba. Oh?
Imagina, imagina, hoje à noite a gente se perder.
Rádio Dos Vox. Um caso de amor e compromisso com você, ouvinte em Dos Vox.